3, 2, 1, valendo. Bem-vindos, senhoras e senhores, ao primeiro programa do Procurando Bitucas em 2023. Quem escutou o nosso último episódio, viu lá que eu tentei fazer um suspense, né? Eu queria fazer uma reunion, porque o Black Sabbath acabou, o Kiss acabou 300 vezes, eu tô torcendo para o Iron Maiden acabar de vez, o Metallica também, mas esse puto não acaba. Mas eu tentei dar uma de Black Sabbath, né? Uma saiu Ozzy, né? A tour da despedida número 27. Mas o arrombado do dono ainda me comenta assim: eu não tô sabendo de fim nenhum, porra. Então, todos os ingressos que eu tinha vendido pra nossa reunião, que a gente ia gravar um podcast ao vivo no ginásio, tive que devolver o dinheiro e agora eu tô passando fome na rua. Então, comigo hoje, o dono, que é mais esperto e mais sincero do que eu, o Washington Senna.
Acharam que eu tava derrotado, quem achou estava errado. É, quem achou que a gente tinha acabado tomou no cu, né? Nós não somos americanas, continuamos aqui, as nossas ações estão subindo mais do que
nunca. Endividados, você, eu tô endividado.
É, eu sou o dono, né?
Eu tô devolvendo o dinheiro dos ingressos pra todo mundo até agora, tô aqui no cu.
Procurando Bitucas, um podcast.
E para começar o programa, começar o ano, né? Vamos começar o ano falando de coisa boa. E não tem nada melhor. Não. Tem uma coisa melhor que ele. Que é o Homem Cavil. O Homem Cavil é um lindo, gostoso, maravilhoso. Mas ele não tem filme suficiente pra gente fazer um especial de filmografia dele, né? Então, pra você que é bituqueiro, velho, safado, nos acompanha há muito tempo, né? Ou bituqueira, velha, safada, porque a gente tem umas bituqueiras safadas também.
E a mais safada há
muito
que
tempo, são pior que a gente. Você as já viu aqui que a gente falou? É, a gente falou do. Como é que é o nome dele lá? Do Brad Pitt? Não, do Leonardo DiCaprio. Quem mais que a gente falou? A gente falou do Johnny Depp também, não foi?
Não, Keanu Reeves.
Ou do Johnny Depp foi só na minha cabeça? A gente gravou alguma vez sobre o Johnny Depp ou isso foi especial na minha cabeça? Não. Eu com a minha imaginação. Então esse foi eu com a minha imaginação.
Leandro Rassou.
E hoje eu já dei spoiler sem querer aqui nas minhas divagações. Nós vamos falar do homem mais lindo do mundo depois do Homem Cavil, que é o Brad Pitt. Se você acha o Brad Pitt feio, ou se você tem raiva dele porque ele largou da Jolie, você tem mais que se fuder, tá? Porque o Brad Pitt, ele é um lindo... Ele é um dos homens mais perfeitos da Terra. Se você não gosta dele, o problema é seu. Então hoje nós vamos falar um pouco da carreira ultra prolífica, né, do Brad Pitt, que Sim. tá aí no cinema desde 87 sem parar, cara, sem sair de cima. Então vamos à ficha técnica de Brad Pitt. E qual é o nome de Brad Pitt na íntegra, Washington Senna? Porque pra mim ele é Brad Pitt. Ele tem algum nome real?
Tem, é William Bradley Pitt. Ele nasceu em Shawnee, 18 de dezembro de 1963, cara.
Olha isso, como é que um velho pode ser tão gostoso assim? 63, velho?
O cara tá 59 anos, tá muito melhor do que eu. Eu tenho um cara de 72, cara. O cara da... Ele foi casado, né, pra quem não lembra, com a Jennifer Aniston entre 2000 e 2005. E depois ele deu uma escapadinha, pegou a Angelina Jolie. Casou com ela em 2014 e separaram, adotaram Osasco todinha.
É isso que eu ia falar, eles têm uns 30 filhos adotados, né? Eles adotaram Osasco.
E se separaram em 2019, né? Foi aquela relação também meio conturbada no final. A Julina também é meia louca, né? Tipo,
sim, parece que ele teve problema com álcool também, né? A gente vai passar pano pra ninguém. Parece que ele fez um negócio errado aí.
Eu também tive problema com álcool, mas é normal. Faz parte da vida dos homens bonitos.
Você teve problema com álcool ou não? Você tem problema com álcool?
Tenho problema com álcool, eu me dou super bem com ele.
É, o álcool te afastou do Bitucas. Eu tava vendo aqui, ó, pra você, ouvinte, que não sabe dos números do Bitucas, vou falar aqui, ó. Em 2019, nós gravamos 38 programas. Em 2020, nós gravamos 114 programas, tá? Em 2021, a gente gravou 18 programas, tá? O plano para 2022 é a gente gravar 2. Esse aqui que você tá ouvindo e o especial de final de ano. Então, em dezembro, se a Ipiroca não levar o Washington embora, a gente se vê de novo. Agora eu parar de difamar o dono, coitado. O dono já deve estar me xingando e apontando o dedo pra tela.
Eu amo meu filho.
vamos começar a falar dele, que é um dos homens mais prolíficos do cinema. Então, assim, ó, aqui tá registrado que o Brad Pitt começou em 87, mas a gente tá cagando pro filme que ele fez, né? Sim. Antes de Thelma e Louise, porque quem conhecia ele antes de Thelma e Louise? Ninguém. Você conhecia ele? Ninguém conhecia.
Não, ninguém conhecia. Ele fez algumas aparições em alguma série de televisão, né, lá em 87, Dallas, né? Mas foi, assim, acho que o reconhecimento dele mesmo pra grande mídia foi em Thelma e Louise, né, 91, né? Quando ele apareceu lá com a bundinha mais
gostosa de naquela cena, seduzindo a Thelma. Você lembra dessa cena que ele fica sem camisa, todo gatinho, com aquele cabelo, chanelzinho, ali eu já queria ele. Ali naquele momento, eu me descobri um Brad Pitteiro, em pleno 1991, eu virgem, praticamente sem pelos pubianos, quando eu vi Brad Pitt naquela cena, eu falei, meu Deus, eu quero esse homem na minha vida. Então, Luiz Washington, você reviu esse filme em algum momento? Eu revi ele dia desses, cara. Eu ainda gosto do filme, acho que ele ainda funciona bem. Você gostou desse filme?
Cara, gostei. Faz muito tempo que eu não vejo, né? Acho que faz pelo menos uns 5 anos que eu revi na TV. É um filme bem legal, né? Fala. Ele dialoga bastante, né, com o tempo moderno em relação às mulheres, a questão de empoderamento.
Ele ainda, né, é relevante hoje em dia, né? Porque ele é um protagonista feminino legal, né, cara?
Sim, e para aquela época ainda, né? Principalmente, assim, é um filme que acabou virando um símbolo mesmo para essa questão de empoderamento feminino, né? Questão da mulher não depender do homem, poder sair aí pelo mundo. É um road movie aí que tem essas duas mulheres aí, a Thelma e a Luigi. E o Brad Pitt, ele faz um papel bem pequeno ali, num trapaceiro ali, né? E já foi o suficiente meio que pra chamar a atenção de Hollywood de uma
Só
forma
tá
bem...
errado a sua informação, né? É um trapaceiro que ele faz no filme. Ele faz o papel de um gostoso trapaceiro, por favor.
Um gostoso trapaceiro. E acho que essa participação dele já foi suficiente, né, cara? Porque, assim, mesmo depois ele fazendo alguns papéis pequenos em alguns filmes, já catapultou ele, por exemplo, pra fazer eu acho que foi o grande sucesso dele inicial da carreira, que foi Entrevista com o Vampiro, né? Ele fez outros filmes entre...
ele teve no ano seguinte aquele Cool World, lembra desse Cool World, que era um filme copiando o Roger Rabbit?
Lembro.
Bem qualquer nota esse filme.
Bem qualquer nota. Esse filme acabou fazendo sucesso depois que o Brad Pitt já tava no estrelato, né?
Exato.
Depois, pelo menos aqui no Brasil, eu lembro de ter visto ele bem depois de Entrevista com o Vampiro, depois de Seven. Assim, é um filme que acho que chamou pouco a atenção exatamente por isso também, né? Que era uma cópia bem descarada. De 20 centavos do Jorge Rabbit.
Uma cilada, né? Uma cilada para Roger Rabbit, concordo. E aí, pegando 94, né? Que foi o que você bem pontuou aí, que acho que foi o grande sucesso dele, onde ele se provou um ótimo ator e mais lindo do que nunca. Porque assim, ó, não tem como você não querer o Brad Pitt nesse filme. Ele tá beiçudo, cabeludo, chorando e seminu. Como é que você não quer o Brad Pitt nesse filme?
Ele é um emo, né? Ele é totalmente emo. Ele inaugurou o emo.
Ele foi o primeiro emo da história, né? Ele foi o primeiro emo da história.
E ali tem um contraponto,
né? É um puta,
né,
filme, hein, meu?
É um puta filme. Eu acho um filme massa, assim, um dos melhores filmes de vampiro. Eu acho que ele adapta bem o livro. O livro é bem bacana. Eu acho que o filme não deve nada, assim, a questão de fidelidade. E eleva muitos pontos ali que a história do livro não é muito legal, assim, que o livro da Anne Rice, né? E o legal, cara, desse filme, assim, que tem um contraponto de galã, né? Porque é ele e o Tom Cruise, que nessa época da década de 90, também era o cara que tava ali, né?
Tava em alta, né, cara? Ele vinha de Top Gun, ele vinha de grandes sucessos, né?
E era galã alta, também, né? Era duelo de
pinta. É legal também, é legal esse filme também, porque esse filme, se eu não tô falando besteira, ele foi o primeiro filme da namorada do Peter Parker, a Kristen Dunst.
É verdade.
Que é assim que se pronuncia o nome dela, se não me engano. Acho que é isso.
Isso.
É o primeiro papel dela, cara. Onde ela faz.
Ela fazia a Cláudia, né?
Cláudia. Não é o primeiro, não. Foi o primeiro grande papel dela. Ela já tinha feito algumas participações ali entre 89 e 91, mas em 94 é onde ela interpreta a Cláudia e ela teve um destaque absurdo. Justamente por conta disso, né, cara? Esse filme eu acho ele muito bom. Ele teve um remake, não sei se já saiu, se vai estrear agora, 2023. Tô curioso pra ver, né? Porque eu acho que esse filme, ele permanece atemporal.
Eu não tô curioso, não, cara, com esse remake, não.
Eu não tô curioso, porque a história é boa. Eu tô curioso pra ver.
Pode ser que eu veja.
Vamos ver.
Você... Vamos ver, mas assim, é da questão de atuação, né, cara? O Brad Pitt, você percebe ali que não é um dos grandes momentos dele. Ele já tá iniciando, ele tá ainda ali meio que tateando, né? Ele não tem, assim, uma grande atuação, né? Não é ruim, ele não deixa de gesar, mas o que chama atenção mesmo ali é só a beleza dele mesmo, né?
É, não, que tá lindo, chorando, beiçudo e seminor, tá lindo. Ele podia me morder o filme inteiro se ele quisesse. E aí, o problema é que nesse mesmo ano, aí, nesse filme, eu odiava o Brad Pitt. Aliás, eu não odiava o Brad Pitt, eu odiava as fãs do Brad Pitt. Eu
também.
Vi tanta Lendas mulher chorando sutiã e rasgando calcinha por causa
do filme. Meu Deus.
Exatamente, Lendas da Paixão. Puta que pariu. Ai, o Brad chorando. Ai, eu chorei junto. Ai, eu fui ver no cinema e eu comecei a ovular. Meu, tudo bem, eu também ovulei vendo Brad Pitt, mas pelo amor de Deus, gente, para de falar dessa porra desse filme. Cara, em 94, 95, só se falava dessa desgraça desse filme, mano. Puta que pariu, velho. Então, assim, se você, ó, pra você ouvinte, que você tá sub 40, você tem menos de 40 anos, você não foi adolescente em 1994, você não sabe o que era guerra pra competir com o Brad Pitt nesse filme. Porque se você não fosse loirinho, do cabelo liso, bem sudinho, tivesse pelo menos um resquício de peitoral, meu amigo, menina nenhuma ia olhar pra você. Você tem que se contentar lá com seus médicos, com seus Pokémon lá e com as suas revistas São Games da vida, e é isso aí, filho. Acabou. Não tem espaço pra você, não. As meninas não... só queriam saber do Brad. Cara, eu lembro que eu assisti isso na época, eu não gostei. E não é nem
também não.
Por conta dos motivos que eu tô elencando aqui. É porque eu achei ele mais um romance farofa que se segurava, sim, como você bem pontuou, né? Na beleza do cara, do que até pela atuação e estrutura do roteiro em si. Você tem alguma lembrança desse filme, Márcio?
Cara, na época eu assisti, mas eu não gostava. Até pela. Eu não era muito chegado em romance, assim, em filmes de romance. A primeira vez que eu vi bem picotado. A história não tinha me chamado a atenção, era um romance, um drama. Eu assisti ele bem depois, adulto mesmo, assim, completo, eu assisti a adulto, mais ou menos uns 10 anos atrás, pra ser sincero. E é um filme, não, qualquer nota, assim, tipo, é um romance, e na época chamou atenção, porque realmente o Brad Pitt era um lindo, né, tava chamando a atenção de...
Ele era quase o pênis de Zeus encarnado na Terra. Tão bonito.
E esse filme fez o sucesso nas locadoras, cara, que foi impressionante depois.
Sim.
Depois que ele saiu pra locadora. Mas
não, esse filme aí, pelo amor de Deus, eu não gosto de lembrar dessa porra desse filme, não. Viu? Não é por conta do filme, por conta das fãs do Brad Pitt nessa época. Meu Deus do
céu. E também a questão de atuação, assim. Você percebe que o Brad Pitt, ele tá. Assim, ele tá trabalhando bem ali e tal, mas dá uma. Parece que ele tá. Não tá na zona de conforto dele, né? Que acho que depois a gente começa a vê-lo na zona de conforto que a gente vai falar dos próximos filmes.
Agora em 95.
Porque quiseram empurrar.
Foi o ano. Fala aí, Washington, fala aí.
Porque quiseram empurrar ele muito pra essa pecha de filmes galã, né? Assim, vamos transformar ele num ícone de filmes romântico, bonitão e tal. E a decisão dele de sair disso foi o que a gente vai ver em 95 agora, com Alan Farias.
Exatamente, eu era o assassino do filme. Em 95 foi o ano de virada onde você falou assim, mano, não tem como, tudo bem. Ó, a gente tem que contextualizar aqui, caro e cara ouvinte. Nós éramos adolescentes tomados pelo ódio da inveja de Brad Pitt, porque ele era bonito demais nessa época. E a gente era um bando de nerd virgem, magrelo e mal sucedido, entendeu? Então a gente convivia com a nossa mão a maior parte do tempo. Você entendeu o contexto do nosso ódio dessa época. Mas em 95 não teve como. Com a estreia de Seven, né? Que Seven é considerado por muita gente como um dos melhores filmes até hoje do David Fincher, né? Que é um puta diretor famosaço aí. Aliás, se você não sabe quem é David Fincher, você entra pro hall... Vai se fuder no Bitucas. A gente tá abrindo um novo grupo agora. Tem o grupo lá do Procurando Bitucas, lá no Telegram, e tem o grupo do Vai se fuder no Bitucas. É quando a gente faz uma referência aqui, você não sabe de quem a gente tá falando. Então fica homenagem aqui pra você. Vai se fuder no Bituca. Pronto, você não sabe quem é David Fincher. Seven foi um hit, meu, arrasador na época. Vem com um elenco, meu, muito fora da curva, com Morgan Freeman voando, né? E o assassino, que é hoje o totalmente cancelado, né? Infelizmente, né? Que o cara fez muita merda, que é o Kevin Spacey, que ele fazia o John Doe, né? John Doe, pra quem não sabe, É uma nomenclatura que os americanos usam para desconhecido. Né?
Então, é Zé Ninguém,
você...
né?
É, para indigente, exatamente. Zé Ninguém, indigente, desconhecido. Então, sempre que você fala assim, ô, oh, John Doe, é porque você tá chamando a pessoa de desconhecido, Zé Ninguém, né? De indivíduo que ninguém sabe quem é. E aí a gente tem esses três aí capitaneando o filme, além da linda, da Gwyneth Paltrow, que fazia a esposa do Brad Pitt no filme. Eu considero ele até hoje um dos melhores filmes policiais de todos os tempos. E você, Washington Senna, Seven na sua vida, como é que foi o impacto na época com a atuação do Pitt? O filme não. O filme a gente sabe que é fantástico, a gente tá falando desse homem lindo aqui.
Cara, eu acho que já é a prova de que realmente o Brad Pitt ele tava no caminho errado, né, de tentar enquadrá-lo no... E nessa peça de galã, aqui ele já tá mais confortável, né? Já é um desafio interessante para ele, né? Porque a trama do filme já é bem pesada, né? Bem suja. Ele aqui ele faz um policial, né? O David Miles, que investiga vários homicídios estranhos aí, né? Sete Pecados Capitais. E o filme tem todo aquele peso, né? Toda aquela sujeira das mortes, né? Todo aquele mistério de quem é assassino. E o final, cara, é arrebatador. Eu acho que aqui ele já começa a conquistar assim, o espaço dele como um dos grandes de Hollywood, assim, que ele fala assim, opa, esse realmente não é só mais um rostinho bonito, não, esse cara tem talento. Eu gosto da atuação dele, a parceria dele com o Morgan Freeman é excelente, e a dinâmica dos dois, né, é muito boa. E o Kevin Spacey também, né, é foda aqui, mas eu gosto da dinâmica do Brad Pitt com o Morgan Freeman, assim, eu acho que essa escolha foi muito acertada, né? De sair do lugar comum e de não usar somente aquele carinha linda pra fazer filmes, né? E isso já mostra, né, cara, já no próximo filme, né, de 95 também, né?
Que é um papel totalmente diferente, né?
Totalmente diferente.
Esse eu tô ligado que você é fã. Eu tenho pouca lembrança desse filme, eu acho. Eu lembro que ele interpretava um doidaço no filme, né? E quem estrelava era o Bruce Willis, né?
Exato, ele é o Bruce Willis era protagonista, né, mas a participação do Brad Pitt no filme já era bem grande, né, assim, principalmente porque ele tava sempre ali aparecendo, e é legal porque além da atuação maluca dele, né, que ele tá excelente, tem a descaracterização, né, física, né, ele tá com o olho meio torto, meio doidão, assim.
Conseguiram enfeiar o Brad Pitt nesse filme.
É, conseguiram enfeiar, mas não conseguiram, e... já mostra assim, que ele estava realmente saindo da curva, né, de filmes que seriam o senso comum assim, para caras como ele. Né? Ele poderia estar fazendo uma Malhação, poderia estar fazendo uma Maria do Bairro, mas não, ele escolheu fazer Doze Macacos. Cara, eu acho muito bom. Ele ganhou, né, o Globo de Ouro de 96 como o melhor ator coadjuvante. E ele foi indicado, cara, pro Oscar de 96 também. Ele não ganhou, né? Mas ele foi indicado. Quer dizer, já mostrava que tava chamando a atenção de todo mundo, né? Não somente da crítica, mas também do cinema especializado, dos cult, né? Dos entendedores de cinema aí, né?
Dos entendedores. Eu acho que esse filme ele foi muito bom. Eu gosto muito do filme também que ele fez depois, né? No ano seguinte, que é aquele Sleepers. Que tá
esse filme é pesado,
de gente,
caralho.
Mas esse filme é pesadão, ó. Se você nunca viu esse filme, já vou dizer, tá?
É pesado.
Dá gatilho. É, se você tem problema com coisas tipo de abuso, violência doméstica, mas é um puta... Assim, eu não gosto muito da solução final do filme. Eu
também
acho
não.
Que um ex-máquina no filme, assim, que não precisava, mas
exato.
A trama toda é muito boa. Filmaço.
Eu reassisti ele ano passado, cara, e continua muito
bom, né, mano?
Continua perturbador, cara. O Kevin Bacon é o filho da puta quando ele tá ligado
ele
no...
Ele sabe interpretar vilão, né? Ele sabe interpretar vilão. Isso é foda. Ele... O Kevin X Bacon, eu gosto mais dele interpretando vilão do que herói, cara. Então, por exemplo, ó, quando eu penso no Kevin X Bacon como herói, eu lembro ele dançando Diva Louca lá no Footloose. Eu adoro aquelas dancinhas dele do filme. Que eu também confesso, quando eu era adolescente, eu ficava reproduzindo aquilo. Eu falava, mano, se o Kevin X Bacon pega as meninas rodopiando, pirocóptero maluco aí nas coisas, eu vou conseguir também, né? O máximo que eu consegui foi tomar uns fora. Mas ele fazendo o vilão, cara, Kevin X Bacon manda muito bem. Outro filme de destaque dele também foi em 97, que foi aquele Sete Anos no Tibete. Eu lembro que eu assisti na época, eu achei interessante, mas não foi um que eu nunca tive questão de rever, né? Que era a história do cara lá que queria escalar uns montes mais perigosos do mundo. E ele se fudeu porque estourou a guerra lá, ele ficou preso 7 anos lá no Tibete. Sim. E ele acaba interagindo com o Dalai Lama e tal. Tem uma história legal, filho, mas se você perguntar, Alan, você lembra desse filme, meu? Mudou a sua vida? Não, meu filho, nessa época aí eu tava consumindo Bootman Goes to Brazil. Não lembro porra nenhuma dos filmes dessa época aí, mano. Você lembra desse filme, Washington?
Eu assisti mais ou menos uns 3 anos atrás, revi, tava passando na TV, acabei vendo e, cara, não, desde a primeira vez que eu tinha visto, já não tinha achado, assim, tão, um filme tão legal, assim, é interessante, vale a assistida, ou a interpretação do o Brad Pitt tá contido ali, não é um filme que exige muita coisa em relação à interpretação, mas, assim, é um filme bem produzido e tal, é interessante, vale a pena assistir, mas ele acabou chamando mais atenção depois, né? É igual, acho que no mesmo ano também, né, 97, ele fez aquele Inimigo Íntimo, né, com o Harrison Ford também, que também não chamou muita atenção.
Ah, que é um filme policial, não é? Não é um filme policial?
É, isso.
Acho que eu lembro, acho que eu lembro.
Que ele acaba morando lá, um cara meio desconhecido que acaba morando com o Harrison Ford. Eu assisti na época não, nos anos 2000, um pouco, uns 3 anos depois. Mas não, o filme, ele dividiu muita críticas na época do lançamento. E eu vendo depois, acabei concordando, cara. Não é um filme muito bom, não. Mesmo com o Brad Pitt.
Tem um outro filme que ele fez aí, que é aquele Meet Joe Black. Eu me recusei a ver isso pela capa do filme. Que ele tá de cabelo chanelzinho, loirinho, escorrido. E aí, assim, é um filme de comédia romântica. Ah, vai tomar no cu. Não quero ver essa porra, assisti... não. Não quero nem falar dessa porra. Foda-se. Quero nem falar dessa porra.
Eu já assisti esse filme. Esse filme, ele é um cara normal, comum. E acaba morrendo. Aí
pronto,
ele acaba...
acabou, fim.
É. Aí ele acaba. Ele acaba sendo. Como que é mesmo? A morte acaba se apossando dele. Aí a morte conhece o Anthony Hopkins e acaba se apaixonando pela filha
olha
do.
Que porra de roteiro é esse, Washington? É só mostrar que o cara é bonito, mano. Agora, coisa
esse
boa.
Esse filme é um lixo. É um lixo.
É o que vem na sequência. Esse divide opiniões, até porque esse filme foi polêmico na época, né? Porque,
exato,
infelizmente, teve o caso de uma chacina associada a esse filme. Então, esse filme ficou muito malquisto aqui no Brasil, mas ele é considerado um marco do cinema, que é o Clube da Luta. Né? A primeira regra do Clube da Luta é você não fala do Clube da Luta. A segunda regra é você não fala do Clube da Luta. Esse filme, eu acho ele sensacional. Eu lembro que quando eu vi o filme, eu já tinha lido o livro, né, que era do Chuck Palahniuk. E eu achei, assim, uma cacetada quando eu li, cara. Eu falei, mano, que porra de livro é esse? E, de novo, do David Fincher, né, cara? Então, assim, David Fincher, ele tava voando baixo nos anos 90, ele tava mandando uma coisa melhor que a outra, assim, na sequência. E eu acho que o Fight Club, pra mim, eu aqui, este que vos falo, eu sei que a minha opinião não quer dizer porra nenhuma na vida de você que tá escutando, mas pra mim é o melhor filme dele. Porque ele consegue trazer tudo que o livro propõe, que é a crítica social, mostrar o quão inútil você é, fica aí gastando dinheiro todo mês com coisa que não serve pra porra nenhuma, entendeu? Vai fabricar sabão, mano, vai fazer alguma coisa. E é legal que ele é uma comédia romântica, né? Entre o personagem do Edward Norton, né, que não tem nome, né, que é o protagonista, e o Tyler Durden, né? Então tem um trisal que não existe. Mano, isso é maravilhoso. E você, Washington Senna? Suas lembranças e opinião de Fight Club? Esse é um filme que eu tento assistir uma vez por ano. Nem sempre eu consigo, mas eu gosto de revisitar ele.
Cara, esse filme tá no meu top 10, assim, de grandes filmes. É engraçado que os grandes filmes, coincidentemente, tem o Brad Pitt, cara. Porque tem o Clube da Luta, tem o Seven.
Você é apaixonado por ele, como tem, eu, que entendo.
Tem os Dois de Macacos, são grandes filmes que, por acaso, tem um lindo ali interpretando. Cara, é muito bom esse filme. É sensacional, assim, a dinâmica dele junto com o Edward Norton. É muito boa, muito foda. Eu li o livro bem depois, né? Bem depois de ter visto o filme. Eu acho que aqui, realmente, o Brad Pitt, ele eleva um pouco, né, o nível de interpretação dele, né? Ele acabou fazendo alguns filmes mortos, né? Depois de... Você pega 12 Macacos, né? Que ele meio que tinha mudado um pouco, ele acaba fazendo alguns filmes mortos, né? que é 7 anos do Tibete, esse Meet Joe Black, aí, que é o filme que ele interpreta a morte, e aqui ele acaba meio que se reinventando de novo, né? Uma boa escolha assim, de atuação, e a parceria novamente com David Fincher, né?
O Edward Norton é foda, hein, mano, também, hein? Mano, real, hein? Aquele filme Outra História Americana, não lembro como é que era o título dele lá fora, que ele faz um nazista lá americano. Que filme foda, hein? Mano, você junta dois dos maiores atores dessa década, cara. Não tinha como Fight Club ser ruim, cara. Como é que é o nome daquele filme, você lembra? Que era, acho que era Another American History X, era uma coisa assim,
puta, lembra? Que pariu, esse filme é muito foda. É uma outra história americana, que ele é um neonazista, né? Que ele acaba indo preso pra matar um negro. Esse filme é excelente, e tem o Edward Furlong.
Esse filme é um tapa na cara, hein, mano? Filme é um tapa na cara, velho.
Ele volta recuperado, né? E acaba tendo... Ixi, é muito foda esse filme. É foda.
Aliás, a gente podia um dia gravar sobre Edward Norton, né? Ele merece um especial brasileiro, né? Tá anotado aí, vocês aí. Você que tá ouvindo, você que é ouvinte antigo, você tá ouvindo com óculos 4D do Bitucas, já clica na enquete que tá aparecendo aí na sua tela aí. Clica aí, que a gente já vê a votação.
Coloca a hashtag aí, Bituca grava Norton. Por favor, o William, que é o nosso programador, vai colher a quantidade de votos que nós tivemos.
Mete hashtag aí, Washington Temaqueiro, que ele vê também. Pode.
Eu vejo, Washington.
Pode mandar.
Tô ouvindo os temas.
Agora, Washington, tem um problema, né, mano? Quando você grava um filme com interpretação tão avassaladora, né, como foi a do Pete no Tyler Durden, como é que você supera isso, né? Eu acho que aí nesse filme em especial, ele entrou naquele bico de sinuca que muita gente entra, né? Tipo o Jack Nicholson, né, cara, que fazia grandes papéis um atrás do outro, mas chegou uma hora que o cara não tem mais nenhum grande papel que esteja à altura dele, né? O cara bateu um ápice. É, o Marlon Brando também, né, cara? Depois do Poderoso Chefão, do Vitor Corleone, quem foi Marlon Brando no cinema? Né, tipo, aquilo foi o canto cinza do cara. E o legal é que com o Brad Pitt isso não aconteceu, né? Ele continuou soltando um papel melhor que o outro. E eu acho que o filme que eu vou citar aqui é um que ele entrega uma das atuações mais legais de todos os tempos, um dos personagens mais icônicos, que é o cigano maluco lá, o Mickey O'Neill, que ele faz no Snatch, né?
Nossa,
no Brasil, conhecido
é
como Porcos e Diamantes, que é o primeiríssimo filme. Segundo filme do Guy Ritchie. Né, o primeiro filme do Guy Ritchie era o Lock, Stock and Two Smoking Barrels, que no Brasil acho que era Jogos, Trapaças e Dois Canos Fumegantes. E aí depois ele soltou Snatch. Mano, Snatch é um filme que se eu assistir 10 vezes, eu vou mijar de rir as 10 vezes. O que você lembra aí do Cigano Maluco do Brad Pitt? Porque, mano, ele tá fantástico nesse filme. Esse filme é foda, mano.
É, esse filme é muito foda. Realmente, ele elevou ali. O legal, né, porque o Guy Ritchie, ele deixou o cara solto, né? Ele falou assim, ó, toma esse papel, a dinâmica dele é essa e foda-se. Ele acabou ligando 220, cara. Ele tá muito engraçado. O Brad Pitt tem uma veia...
Não tem porra nenhuma que ele faz no filme inteiro.
É, e ele, o Brad Pitt tem uma veia cômica muito boa, né? Assim, ele sabe trabalhar... Ele não é cômico, ele não é cara engraçado, mas ele tem uma veia cômica muito boa. Ele sabe levar, assim, personagens engraçados de uma forma bem séria, né? Você compra fácil, cara, o personagem dele. É muito foda. Esse filme é excelente.
Do One Punch, que era o apelido dele, lembra? Por que os caras chamam ele de One Punch? Ele vai lá e dá um socão no cara, derruba o cara com um soco, quase mata o cara. Mas, cara, é pra você segurar a luta, caralho, não é pra você ganhar a porra da luta. Mano, muito bom, muito bom.
Eu acho
que ele entrou um pouco numa onda de pagar conta, né? Nos próximos dois filmes dele lá, que é aquele The Mexican e o Spy Game. Então, eu vou pular essas bostas desses filmes aí. É, vou pular essas bostas.
Eu também, o jogo de espiões eu acho bem chatinho com o Robert Redford.
Todo mundo
falava que o Brad Pitt, né? Eu lembro que na época rolou uma comparação. Ah, o Brad Pitt é a cara do Robert Redford, né? É tipo a versão mais nova do Robert Redford. É um filme bem mais ou menos mesmo. Isso tudo em 2001, né? Todos os lançamentos
de
2001.
E aí, ainda em 2001, ele lançou o primeiro de uma série, né? Eu vou confessar o spoiler, hein? A gente tá tentando gravar um especial dessa série fazia tempo, mas... Os nossos pseudo convidados que cagaram, ó, pra você ouvinte. Vou caguetar todo mundo hoje.
Vamos dar nome.
A gente tem um grupo chamado Pautas do Procurando Bitucas. Esse grupo virou do safado Marquito, que fica jogando todos os spam lá dos sete jagunços e anúncios de revistinha que ele tá vendendo, além de puteiro que ele frequenta lá no Nordeste, tá? Ninguém fala de pauta, eu jogo as pautas lá, eu sou veementemente ignorado pelo pessoal que tá lá. Então, ó, Vini do Fatal Error não responde a gente, Marquito não responde a gente, Moita não responde a gente, eu não respondo a mim mesmo, nem o Washington responde porra nenhuma. Não,
ninguém responde lá.
É um grupo de spam. Então, você ouvinte, vou dar as arrobas aqui, ó. Procura aí Marcos Felipe no Twitter, escreve lá pro Twitter dele, marca a arroba dele lá, ó. Gravo especial do Ocean's Eleven. Manda isso também pro Vini do Fatal Error Nerd e manda também pro Moita, é Moitabuleiro. Pronto, tô dando as arrobas de todo mundo aqui. Pode encher o saco dos caras, porque a gente quer gravar há meses isso aqui não sai por conta deles. E aí, em 2001, é justamente esse filme, né? Que é o Ocean's Eleven, onde começa a série do 11 Homens e um Segredo, que foi um sucesso arrebatador. Confesso que eu não gosto da série de ponta a ponta, acho que ela tem altos e baixos, mas o primeiro filme é sensacional, onde ele co-estrela com aquele lindo do George Clooney. O que você acha aí, Washington, do papel dele?
Cara, esse filme, o George Clooney é o protagonista, né, a galera? Na verdade, ali todo mundo, né? É um filme de amigos, né? O legal é que todo mundo ali tá se divertindo. É um filme com uma história bem bacana, um final surpreendente. É a primeira vez que eu vi, eu achei esse filme sensacional. Ainda acho ele legal. O restante eu acho que os caras fizeram só pra, ah, vamos nos juntar de novo, brincar aqui. É igual o Bitucas, assim. Você que tá fazendo nada, vamos gravar. Foi bem essa dinâmica. Ah, você que tá fazendo? Porra nenhuma, ah, então vamos porra gravar. Nenhuma. Foi desse jeito. Mas o primeiro eu acho muito bom. Ah, cara, assim, a questão de... O Brad Pitt tá se divertindo ali, né, cara? Com todo mundo. Você falar de interpretação ali, de trabalho mesmo, de atuação, acho que é meio que... Não dá pra... Acho que ele tá bem, porque diverte, né? O filme acaba de... Como todo mundo ali, né, tá bem, assim, nesse sentido. Porque acho que eles acabam passando muito bem essa sensação que eles estão se divertindo. A gente compra essa ideia também de... É um filme legal, mas só o primeiro, o segundo já achei uma merda e não vi o restante, não. Nem o remake também que fizeram.
O segundo eu acho ok, tá ligado? É, o meu problema é o terceiro, mas se um dia as arrobas citadas toparem, a gente grava sobre isso, tá? Então, arrobas, vocês estão intimados e duvido que eles vão comentar, porque eles nem escutar isso aqui, escuta mais, tá? Nem escuta mais isso aqui. Então, todos vocês, estou amaldiçoando vocês, que o pinto de vocês caia. E aí, agora a gente continuando aqui, vou pular algumas coisas aí, que eu acho que é meio irrelevante. É, como Confessions of a Dangerous Mind e Simba, onde ele tá só dublando a voz de Simba. E aí, chegar em 2004. Esse filme eu tenho uma boa lembrança dele.
Esse filme é foda.
Porque esse filme eu fui ver no cinema com a namoradinha que eu tinha na época, e o Brad Pitt aparece nu nesse filme. Ele aparece nu. Washington, a menina largou da minha mão, pra você ter uma ideia, na cena. E eu falei, tá tudo bem com você, ela cala a boca e não fala comigo. Mano, a menina travou, eu vi a saliva escorrendo. Aí quando eu parei de olhar pra ela e olhei pra tela, eu percebi que eu também tava salivando, escorrendo, com a bunda de Brad Pitt em HD, o Wild Screen do cinema. Que foi o Troia, né? Troia é um filme de 2004. Meu, esse filme foi uma super produção pra época. Permanece como uma superprodução até hoje, né? Foi um filme extremamente bem recebido ali, ele foi um filme britano-malto-estadunidense, então tinha muita gente envolvida. Ele teve direção do Wolfgang Petersen com o roteiro do David Benioff. E ele é baseado na Ilíada de Homero, né? Que conta a história da Guerra de Troia. Eu sei que quem sempre dá essas informações é o Washington, mas eu tô roubando o papel dele aqui. Esse filme teve 175 milhões de orçamento e ele fez 500 milhões aí, arredondando, que deu 490 uns quebradinhos. Então, foi um sucesso comercial. E foi arrasador. Primeiro porque o Brad Pitt, ele tá gigante nesse filme. Tá lindo, cabeludo. Ó, quando você pensa em alguém macho, você não sabe o que é um macho até você ver o Brad Pitt nesse filme. Ele é o ápice da macheza. Ele é a pica de Zeus nesse filme. É isso. Ele é a pica de Zeus. Mano, esse filme é perfeito de ponta a ponta. Eu vi algumas críticas das pessoas no decorrer dos anos, que falam que o filme não tem a presença dos deuses, né? Que é uma coisa muito citada, tanto na Ilíada, quanto em algumas versões romanceadas da Guerra de Troia. Mas eu acho que ali o filme ele tenta, muito entre aspas, né? Ter um caráter histórico, e eu acho que ele consegue fazer isso, retratando aquilo como se tivesse sido um evento real. A passagem do tempo não me agrada muito, porque a Guerra de Troia ela durou mais de 10 anos, né, de acordo com a lenda, porque nunca nem foi provado que a Guerra de Troia existiu de fato. E no filme dá a entender que ela durou 2 semanas, foi tudo rapidinho. Mas é um puta do filme com o Brad Pitt voando, interpretando o Aquiles. Meu único porém com esse filme é que ele não tá nu no filme, porque os gregos e os romanos, quer que seja, eles andavam nu. Então o Brad Pitt tinha que estar nu full time. É a minha única reclamação que senti com esse filme. E você, Washington Senna, sobre Troia?
Ah, esse filme é realmente uma grande produção. Na época eu lembro que fez um estardalhaço gigante, né? Porque juntou o Brad Pitt, né, que foi a grande estrela, e também teve aqueles atores, os galãs da época, né? O Eric
Bana, né, mano?
O Orlando Bloom, né, que ainda era relevante naquela época, né? O Brian Cox também, um grande ator. O filme é muito bom, ele tá muito foda, né? Assim, ele... A aparição dele, né? Você já fala assim, aquela engasgada meio que... Você engole seco, fala... Que merda, senhora... Você olha pro seu shape e fala, filha da puta! Você fala, desgraçado. Cara, ele tá muito bem. Eu não acho que é um dos melhores trabalhos de interpretação, assim, de atuação dele. Mas ele tá muito tranquilo, assim. Tá no... Eu não falo que ele tá no automático, mas ele tá de boa ali, né? Interpreta um galã bonitão.
Você vê que ele tá confortável, assim, no papel, né?
Muito, muito confortável, assim. E é o personagem do filme, né? É o personagem que chama a atenção ali.
Eu gosto da interpretação dele no... Porque, assim, não dá nem pra comparar a interpretação dele aqui com o que ele fez no Snatch ou no Seven, por exemplo, né? Ou no Fight Club. A atuação dele aqui é muito mediana. O problema é que ele passa uma imposição, uma austeridade no personagem dele que, cara, você respeita o cara. Você fala, mano, eu iria pra guerra com esse cara, porque o cara é foda, né? Ele dá uma... soberania, assim, sabe? Um ar de força viva da natureza mesmo pro Aquiles, que é exatamente o que é o Aquiles das lendas, né? A Guerra de Troia é uma das coisas mais legais que eu já li na vida. Tem uma versão muito legal, romanceada, de um autor brasileiro, que eu não vou lembrar o nome agora, tá bom? Mas você acha até de graça na internet, aqui eu não vou ficar falando compra na Amazon, meu! Compra na Amazon, porque eu vou terminar de financiar minha Renegade, meu! Que agora eu tô jogando tênis com meus amigos! Aí você compra no link do Bitucas aqui, meu! Pra eu andar de Renegade! Entendeu? Eu não vou fazer isso com vocês, que eu acho sacanagem, tá? Então, assim, baixa o livro, tem de graça na internet essa porra. Eu não vou lembrar o nome do autor, vou até tentar procurar aqui enquanto eu tô falando, vou fingir que eu lembro de tudo. Tá, mas não vou lembrar dessa porra. Ah, já achei aqui, ó. O nome do livro é Troia, o Romance. Ele é de autoria do Cláudio Moreno, tá bom? Então ele é um livro curtinho, né? Ele é um pocket. Ele foi lançado pela LPM, então você lê esse livro rapidíssimo. Baixa no seu Kindle, baixa no celular, baixa na seção da mesa branca, onde você quiser, mas baixa o livro e leia. Ele é divertidíssimo porque o Cláudio Moreno, ele escreveu o livro com base na Ilíada mesmo. Então você vai ver a onipresença dos deuses na obra. É muito legal, porque explica direitinho por que o Aquiles é invencível, que explica a mãe dele, a Tétis, segurando ele pelo tornozelo, no rio Estige, né? Aí chega Zeus e briga. Enfim, senão eu vou ficar falando, porque eu sei a história de cabeça, vai virar outro episódio. Mas enfim, eu adoro Troia, acho que isso ficou claro aqui. Continuando sobre o lindo do Brad Pitt. Aí em 2005 ele fez Senhor e Senhora Smith. Ele conheceu ela aqui, Washington, ou foi antes? Foi antes, né? Foi um pouco antes.
Não,
né?
eles já se conheciam, né? Assim, todo...
Mas dizem
as
cine
mais...
Cine Pipoquinha.
Que foi aí que...
Olha a Magnólia. Foi ali que ele chifrou a Jennifer Magnólia. Menino, fofoqueira. Fala que começou aqui, né?
Disseram que aí que a Angelina Jolie deu uma fiada nos beiços, começou a fazer a bituquia pra ele, até... e pegou ele aí, né? Diz as mais línguas, os Nelson Rubens americanos. E eu não duvido não, né, cara? Porque a relação dos dois ali tá tão próxima, assim... Lógico, são atores, grandes atores e tal, mas depois parece que meio que se comprova, né? É um filme divertido, uma história bem rasinha e tal, mas é legal, eu gosto desse filme, é divertido. A relação dos dois, é uma comédia. O Brad Pitt também ali tá pagando o boleto, né? Ele pagou o boleto e trocou de mulher, né? Eu não sei se a mulher, porque a mulher tinha mais dinheiro, acabou. Já que eu tô pagando o boleto, vou pegar uma mulher mais rica. Ele fez o... Ele reuniu o útil ao agradável. É um filme que, assim, se não tivesse na filmografia dele não ia fazer diferença nenhuma. É um filme que só, ele só serviu pra ele trocar de mulher.
Verdade. É um outro filme que se encaixa nisso, pelo menos pra mim, é o Babel. Porque o Babel, a única lembrança que eu tenho desse filme é que eu via ele em todas as barraquinhas de filme pirata. Todas. Então eu lembro que isso aqui era o auge da pirataria do CD na barraquinha. Oh, 3x10, 5x10, 15x1000, é uma conta do caralho lá que os caras faziam. E eu lembro claramente, cara, todo mundo vendendo essa porra. Aí avançando um pouco, veio a última parte do Oceans, né? Que foi o Oceans 13, em 2007. E ele fez também um filme que é bem curioso, né? Que é aquele... O assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, né? Que é um filme de faroeste, até então, um gênero inexplorado pelo Brad Pitt a fundo, né? Pra valer mesmo. Eu não assisti esse filme, mas na época ele teve boa crítica. Você assistiu, Austin?
Não assisti, porque é um puta no spoiler, filho da puta.
o título, né?
O título do filme. Cara, e qual é o nome do Brad Pitt no filme? Robert Ford. Filha da puta, ele que matou o Jesse James. Na verdade, o Jesse James é o Brad Pitt, né? Na verdade, é o...
Ele é a vítima. O Washington assistiu tanto, tá tão inteirado que ele tá confundindo a vítima com o assassino.
É o Casey Affleck que faz o Robert Ford. Eu não vi também esse filme, não me chamou atenção. Acho que não foi nem pelas críticas, acho que foi na época passou desapercebido. Eu falei, vejo depois. E tô eu aqui comentando num filme que eu não vi.
É uma especialidade nossa, né?
Isso é uma especialidade nossa.
Falar de algo que a gente não tem critério nenhum. O que eu assisti dele na época, eu gostei, mas eu acho que eu nunca reveria esse filme, foi aquele curioso caso de Benjamin Button, que ele contra a cena lá com a Galadriel, né? Com a Galadriel antes dela ser cancelada. Porque a Galadriel, pra quem não sabe, ela ficou jovem numa série recentemente, cancelaram a Galadriel. Então esse filme aí, Brad Pitt contra a cena com a Galadriel, onde a Galadriel fica velha e o Brad Pitt fica novo. É isso, pronto. A história é essa do filme. Você assistiu esse, Washington?
Assisti duas vezes. É um filme interessante, né? Pela curiosidade, né? Desse fato dele, um cara que nasceu velho e começa a ficar novo. Mas fora isso, e é legal, né, assim, as histórias dele, né, a vida dele passando, ele ficando mais novo, as pessoas envelhecendo do lado dele, a dinâmica da vida dele também, assim, ele tendo mais virilidade, tendo mais potência, e é legal, cara, é um filme interessante, mas
minha,
nada
a
que...
A minha tá isso aí ao contrário, eu tô perdendo a potência... Perdendo a virilidade, ficando branco, cada dia uma tristeza nova, ou merda. Ou bosta.
Que merda. Eu sou o Benjamin Button ao contrário.
Exatamente, ao contrário. Agora em 2009, ele voltou para aquilo que ele sabe fazer bem, que é a comédia. Né? O personagem dele no Bastardos Inglórios, mano, é impagável, velho. É impagável,
puta,
o Tenente Aldorane. Mano, a gente precisa comentar alguma coisa desse filme?
Esse filme é top
10 atuação dele, né, mano? Esse filme é impagável.
Gorlame.
Gorlame.
Gorlame. A River Dirt.
Bom, mano.
Esse filme, ele é sensacional. Esse filme, do início ao fim, é impressionante. É um dos melhores filmes do meu top 10 e tal, tá o Brad Pitt. É foda.
Filme é foda, mano.
É muito bom, cara. É foda. E depois, manda aí, Arya.
Então, aí eu acho que ele entrou numa série de barrigadas, mano. Que aí ele fez Megamente, dublando. Aí ele fez A Árvore da Vida, caguei.
Que é uma merda.
Moneyball
é um filme interessante, mas não é, ele é baseado numa história real, né? Que é, na verdade, é um livro, né? De uma história real, que é um cara que muda a história... De um time de beisebol.
De um time, né? Eu lembro da história do time. Eu vi uma vez, filme, nunca mais,
É um filme que não tem nada demais, assim. Tipo, você viu e fala...
Eu acho que ele ficou nesses papéis, assim, que ninguém faz questão de lembrar, até quando chegou o Guerra Mundial Z, né? Guerra Mundial Z, que ele é baseado num livro, na verdade, né? Muita gente não sabe, que é do Max Brooks. E esse livro, era engraçado que ele é um livro escrito com caráter sério, né, mas ele é um livro de humor, então foi muito engraçado. Eu lembro, né, que foi publicado no Brasil, muitas pessoas levaram o livro a sério, né, tipo, meu Deus, será que isso aqui é pra eu sobreviver, o apocalipse zumbi, meu? E é legal, porque o Max Brooks, na época, ele fez um estudo das coisas que funcionavam em obras com zumbis de plano de fundo, né? Então, tipo, se você vai usar uma arma automática, de preferência não use, porque elas costumam emperrar, então tem um taco de beisebol à mão. É muito legal esse livro. E a adaptação, ela foge disso, né? Ela passa bem longe do livro. Ela pega o tema central do livro, né? Pega algumas ideias próprias ali e traz um thriller de ação de Brad Pitt. Ele era o quê? Ele era um jornalista, né? Eu acho que tô falando bem de cabeça aqui. Acho que ele era um jornalista no filme.
É um jornalista da ONU, né? Ele acaba... Como ele tem acesso a vários lugares, né? Ele é um cara que tá sempre correndo pra lá e pra cá. Ele acaba tendo essa importância, né, pra trama, né? Porque é um cara que tem acesso a várias pessoas, consegue... tem essa veia investigativa, né? É um filme... Eu gosto desse filme, cara. É uma saída da zona de conforto dele, né? E é um filme... Não é um dos melhores filmes de zumbi, mas é um filme legal. Tá lindo, né?
Eu acho que ele é um bom entretenimento. Aí depois ele teve mais um monte de coisa aí que ninguém quer saber. Eu vou pular todas essas porra, que é tudo papel mais ou menos. Até quando a gente chegou em 2014, que ele fez o Fury. Que é um filme bem interessante. É um filme, acho que ficou abaixo do radar de muita gente. Que ele acompanha um destacamento de um tanque, né? Uma brigada tanque lá, americana. Sim. E é muito legal que o filme ele se propõe a mostrar como é que é o dia a dia de uma brigada tanque, né? A tripulação de um tanque, né? Então, como é que o papel de cada um, como os caras se comportam. E é muito legal que o filme mostra também uma coisa que poucas obras exploraram, né? E quando você vê filmes de guerra, você vê os caras no front, né? Como Resgate do Soldado Ryan, ou você vê filmes focados em batalhas aéreas, até mesmo alguns com batalhas navais, mas os tanques, até onde eu lembro, posso estar enganado, nunca foram bem explorados, né?
Grandes filmes eu também não lembro.
Foi, né? Então esse filme ele se propõe a isso, eu gostei do filme justamente por isso. E aqui, não sei se o Austin vai concordar comigo, aqui eu percebi que a vida do Brad Pitt já tava errada, mano, porque ele tá tão sisudo nesse filme, ele interpreta um personagem tão amargo, assim, sabe? Tão secão, eu não sei se foi ecos da vida pessoal dele, porque ele tava numa fase bem ruim nessa época aqui. Você sentiu isso, Austin? Que a interpretação dele aqui é mais amarga que o comum ou não? Isso é coisa de mim que fico lendo horóscopo e capricho e vendo o mapa astral das estrelas.
Eu acho que até pelo próprio personagem que pede, né? Eu acho que acabou realmente calhando, né? Pode ser que a fase da vida dele tenha... O personagem, né? A escolha do personagem tenha calhado, né? E acho que essa interpretação acabou meio que... a vida dele acabou facilitando, né? A entrega pro personagem, né? É um filme, assim, que ele tem algumas falhas e tal, mas eu gosto do Pitt no filme. Eu gosto dele. Algumas dinâmicas dos atores ali não acabam ajudando tanto o filme, mas isoladamente o Pitt também, eu gosto.
Eu confesso que eu achei ele bem fora, assim, do que é o Brad Pitt usual, e eu gostei acho, justamente por isso, né, como ele consegue trazer mais uma camada aí no leque de interpretações dele, né, prova que ele é um bom ator, né, não só um rostinho bonito, assim como foi, Leonardo DiCaprio também, né. Aí eu acho que ele entrou numa sequência de barrigadas. Eu não vou citar porra nenhuma, tá? De 2014 até 2018. E 2018 ele teve um papel que muita gente talvez nem saiba. Que ele tá no Deadpool 2. Onde ele interpreta o Vanisher. Ele é creditado como o ator do Vanisher. E o Vanisher não aparece no filme, cara. Então até onde eu lembro, o Vanisher tem uma fala. O filme inteiro, e é justamente o Brad Pitt quem interpreta. Você, né? Lembrava disso, Washington, ou não?
Lembrava. Eu vi até os bastidores, e quando ele morre, né, que ele morre eletrocutado, ele cai nos fios, aparece a cara do Brad Pitt.
Bem lembrado.
Um segundinho ali aparece a cara dele se morrer.
Bem lembrado. E aí, no ano seguinte, ele entregou uma das melhores atuações em tempos recentes dele, que tem uma cena polêmica. Era uma vez em Hollywood, né? Então aqui, acho que vale contextualizar também que aqui é um dos últimos filmes do Quentin Tarantino. Quentin Tarantino multipremiado, estrela maior do que as estrelas que estreiam os filmes dele, né? E ele entrega uma obra totalmente megalomaníaca, né? Eu confesso que eu não morro de amores pra esse filme. Acho que ele demora muito mais do que ele deve, mas é o Quentin Tarantino. Se você quiser fazer um filme de 5 horas, cara, todo mundo vai assistir. e o resultado final vai ser bom, independente se você gostar ou não, às vezes é só uma questão de gosto. Então, falando, não estou dizendo que o filme é ruim, pelo contrário, o filme é muito bom, mas eu acho que para mim esse filme demora um pouco mais, mas as atuações ali são perfeitas. E o Brad Pitt interpreta aqui um dublê, né, que é o Cliff Booth, e tem uma cena antológica onde ele sai na mão com o Bruce Lee e ele dá um pau no Bruce Lee no filme, né? Fica meio 50-50 ali a luta entre eles. E foi muito criticado na época pelos fãs do Bruce Lee, porque o Bruce Lee apresentado ali é como uma versão ultra arrogante, metido e tal. Só que tem o outro lado da moeda também, que quem viveu aquela época disse que ele era exatamente daquele jeito, né? Ninguém sabe se o que aconteceu ali realmente existiu de fato, né? O próprio Tarantino disse que ali foi uma ficção saudável da parte dele, mas diz as más línguas que existiu alguma situação parecida com aquilo em algum momento em Hollywood, mas não exatamente daquele jeito. Sua opinião aí sobre Brad Pitt, mano, e o velho tá bonito. Ó, aquela cena onde o filho da puta tira a camiseta pra arrumar a antena, eu falei, filho da puta,
meu faz Deus,
50 anos, e ele tá lindo, eu aqui, todo esquálido, fudido, cheio de estria, com as tetas caídas, o velho tá lá perfeito, vai tomar no cu.
Cara, eu gosto desse filme, não é um dos melhores do Tarantino, mas eu gosto exatamente pelo Pitt. O Pitt tá muito bem aí, né? Principalmente por ele faz um cara que perdeu até, assim, é o cara que deixa a vida me levar, né? Porque toda a vida dele é meio que baseada no Rick, né? O Rick Dalton lá, ele é um dublê que acaba não tendo vida própria porque já se ferrou anteriormente, né? Ele é acusado de ter matado a mulher. E aí você sente, né? O cara, tudo que o Rick pede ele faz, mora num trailer zoado pra caralho, né? Tipo, mora longe pra caralho. O trailer lá de Itaquera. E eu gosto do final, assim, a cena final é muito louca, né, cara? Bem cara do Tarantino, eu acho muito legal. E uma curiosidade é que foi o primeiro Oscar, né, do Brad Pitt, né? Ele ganhou Oscar de ator coadjuvante.
Ah, não sabia disso, cara. Eu achava que ele já tinha ganhado antes disso. Eu sabia que ele já tinha sido premiado várias vezes, mas um Oscar eu não sabia, não. Legal, merecido. Ele tá muito bem nesse papel.
Foi merecido. Merecido. É, eu gosto dele no filme, assim, acho que o personagem... Eu acho que, assim, ele merecia o Oscar no Bastardos Inglórios. Eu acho que, pra mim, acho que ele é merecedor do Oscar, mas aqui ele tá sensacional também, cara.
Até
melhor que o Leonardo. Ele tá até melhor do que o Leonardo, né?
Eu não acho que ele rouba o protagonismo do Leonardo DiCaprio, mas
não,
eu acho que não.
Ele se complementa
em alguns momentos, é. Acho que em alguns momentos ele dá uma ofuscadinha, mas ele não rouba o protagonismo dele. E aí ele fez um filme também que tá lá na Netflix, que não patrocina a gente. Netflix, vai pro inferno, odeio vocês. Tô pedindo pra você patrocinar nós, desde que você existe, vocês ignorem a gente. Que é o Ed Astra. Eu não assisti esse filme. Você assistiu, eu acho. É um filme de ficção científica com ele,
cara,
né? Ele é um astronauta,
Eu comecei a assistir esse filme... porque ele é um astronauta, né? Que tem... Acho que o pai dele fez uma viagem interplanetária e depois acaba a nave acaba se perdendo e ele tem a oportunidade de encontrar o pai. Comecei a assistir esse filme e vou falar que eu dormi.
Galera falando mal desse filme, cara.
Eu também vi críticas negativas, mas normalmente eu não lido muito com não ligo muito pra críticas, não. Eu queria ver com meus próprios olhos, principalmente por se tratar de ficção científica. Eu nunca consegui parar pra reassistir, cara, mas a primeira vez que eu assisti, tentei ver, dormi no começo e falei, depois eu vejo.
Mas você, você associa a dormida a quais pontos? Opção A, estava bêbado. Opção B, está velho. Opção C, está bêbado e velho. Qual é a opção correta?
É a opção... Qualquer... É a opção... A opção D, todas as anteriores. Opção D, todas as anteriores.
Eu não assisti. E agora vamos para o último filme dele, né? Porque o último creditado é ele aqui, o Babylon. Não sei nem se estreou já essa porra. Então, o último filme...
Tá
para estrear ainda. O último filme mais recente dele aqui, que é o Bullet Train. Eu acabei assistindo a pedido do dono, que é pedido não, né? A ordem do dono. Ele mandou. Assiste essa porra, porque eu quero gravar sobre o Brad Pitt, que é o Bullet Train. Bullet Train é um filme meio ação, meio comédia, e a primeira coisa que me remeteu assim foram os filmes do Guy Ritchie no começo de carreira. Foi a primeira coisa assim. Ele me remeteu diretamente a Snatch, Jogos e Trapaças, que é um filme onde todo mundo tá envolvido com todo mundo, onde tudo dá errado, onde tem umas situações bem engraçadas. E é aquele filme for fun, que você assiste e fala, porra, me diverti. Preciso ver de novo? Não sei, mas me diverti. Eu gostei, eu acho que ele tá bem no papel, né, como meu, o cara mais atrapalhado do que eu,
é difícil. É muito foda.
Ele é muito atrapalhado. No filme,
e sortudo, né?
E sortudo pra caralho. No filme dá a entender que ele é um assassino experiente que não quer mais trabalhar com aquilo, mas acaba sendo meio que convocado por aquilo a contragosto. Então é muito engraçada a maneira como ele lida com isso. E tem um puta elenco de apoio, né? Tem muita gente famosa no filme. Eu gostei, eu achei divertidão. Veria de novo, assim, tranquilamente. Não agora, porque eu acabei de ver, mas veria de novo. O que, que você achou aí do Bullet Train e da atuação de Brad Pitt, veinho? Eu senti que ele usou um Botox na beiça, viu? A beiça dele tá um pouquinho inchadinha. Eu tô com medo dele fazer reconstrução. Não faça isso. Você vai virar Gretchen. Não faça isso, Brad. Estamos aqui orando pra você não fazer isso.
Tem um Botoxzinho ali, cara. Eu com certeza tenho.
Percebeu?
Chega nessa idade,
ali.
Tem.
Tem uma beicinha.
Chega nessa idade, nem o Brad Pitt aguenta, né, cara? Ah, eu gosto desse filme, cara. É bem divertido, tem vários momentos, assim, cada aparição ali tem os dois assassinos lá, os gêmeos, né, que é um branco e um negro, que tem aquelas referências.
Esses dois são ótimos, mano.
Cara, é muito bom, cara, e é um filme bacana, assim, eu acho que ele é muito longo, não precisava ser tão longo assim para as coisas que acontecem, tem uma hora que dá uma cansada, mas,
concordo.
Mas vale
assistir. Se tivesse uma hora e meia, ele era perfeito.
Mas vale a assistida, vale a pena. Não, o Brad Pitt tá bem, cara, ele tá bem confortável no papel, que é um personagem bem... que pede esse lado cômico, né, um personagem engraçado, e ao mesmo tempo tem esses momentos de loucura ali. Recomendo, tem lá na HBO Max.
Eu gosto, assim, é legal também você ver alguns papéis aqui que se destacam nesse filme, né, como Aaron Taylor Johnson lá, que ficou conhecido pelo Kick-Ass, né? E depois ele fez o Mercúrio também nos Vingadores e tal. Ele tá muito bem no papel. E quando eu assisti o filme, no primeiro momento quando eu vi ele, cara, eu confundi ele com o Milo Ventimiglia, que era aquele cara do Heroes e tá naquela série This Is Us. Ele tá muito parecido com ele, cara. Ele tá muito parecido. Eu falei, caralho, é o Milo Ventimiglia. Só que eu achei ele muito bombadão pro papel. Eu falei, nossa, como ele tá forte e tal. E aí quando eu vi a cor dos olhos, eu falei, não é ele. Né, e depois eu fui ver que era o Errol Taylor Johnson, ele tá muito bem no papel. Esse cara, então eu gosto do resultado do filme como um todo. Eu acho que é isso, né, Washington? Passamos a filmografia de um dos homens mais lindos da história, um ator de mão cheia, que não vou falar que ele tá em decadência, né, ou numa descendência aí da sua carreira, pelo contrário, eu acho que o Brad Pitt ainda pode entregar muitas obras legais aí. Teve um filme dele que ele estreou também um tempo atrás com a Sandra Bullock, que eu não vou lembrar da porra do nome do filme agora, que é onde ele faz uma espécie de cara que vai resgatar a Sandra Bullock, mas eu não sei nem se ele estreou ainda. Esse filme é da Sandra Bullock e do Shane Tatum, cara, eu esqueci o nome. E aí o Shane Tatum é um puta de um bunda mole no filme, e aí parece que contrata o Brad Pitt pra resgatar os dois. Eu não vou lembrar o nome do filme, eu vi o trailer, mas eu não sei nem se esse filme chegou a estrear em algum momento. Então assim, é legal ver o Brad Pitt ainda se destacando, né, no meio de uma geração nova, porque querendo ou não, ele já é da velha geração, né? A gente já tem que assinar, assim como a gente assume que a gente tá velho, o Brad
muito
tem que
velho.
Assumir que ele tá velho também, entendeu? Então vamos ver, né, você acha que Brad Pitt ainda tem muita lenha pra queimar? Eu achei o nome do filme aqui, ó, é The Lost City o nome do filme, é de 2022, mas eu acho que ele já estreou, hein, cara. E o Brad Pitt não aparece creditado no filme. Ele interpreta no filme o Jack Trainer. Ele é um rastreador humano e homem de ação no filme. A filmografia do Brad... Ah, não, ela tá... Ela tá aqui, deixa eu ver... Ela aparece na Sandra Bullock, mas não aparece na do Brad.
A qualidade
do... O Wikipedia fudendo a gente.
A qualidade do Bitucas, trazendo informação.
Informação desencontrada, como sempre. Ai, eu adoro gravar essa merda. Puta que pariu. Eu tô tentando me aposentar. mas vocês não me deixam esquecer. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
É o a síndrome, a gente tá com síndrome do Valdomiro.
Síndrome do Valdomiro, eu quero me aposentar, mas vocês não me deixam ir, meus amigos. Os filhos estão pedindo pra eu voltar, mas eu não aguento mais.
Alabaxá, alabaxiga, alagalaga, alacataca.
Então vamos pras... vamos pros nossos recados finais, começando com o Dono. Dono, qual é o nosso recado de início de ano? Primeiro programa... A gente não sabe quando vai ter o próximo.
Verdade. É, não, próximo.
A gente não sabe.
Estamos,
né?
Estamos intimando, assim. Agora a gente tá fazendo.
Eu joguei uma enquete no Twitter, você não viu, né? Você não olha mais meu Twitter, eu joguei uma enquete lá. Sim, o caralho. Qual que foi a enquete? Você abre meu Twitter, vai, responde. 3 segundos. Qual que foi a enquete?
Ah, que eu tô acessando um pouco o Twitter.
Viu, porra,
eu não vi porra,
eu joguei 4 possíveis pautas lá pro pessoal comentar. Tivemos a interação incrível de 2 pessoas. Então, é isso que eu amo dos fãs do Bitucas. Eles são onipresentes, velho. Estão lá, 2 fãs.
Estão sempre comentando.
Fiéis do Bitucas. Eu amo vocês. Viu? Mesmo que vocês sejam só 2. Estão sempre comentando. Então, recadinhos finais, Washington Senna. O que podemos desejar para os ouvintes do Bitucas em 2023?
Verdade, cara. 2023, ouça muito podcast. Podcast vai bem para a saúde. Mas ouça podcast lavando a louça. Ouça podcast na esteira, ouça podcast invadindo o quartel, ouça podcast...
Ai, eu acho que tu vai se fuder. Ouça podcast cagando em cima da mesa.
É verdade. Ah, ouça podcast no octógono. É isso, cara, esse ano é nosso. A gente vai gravar pelo menos uns 7 episódios por semana.
Ai, mano. Ai, Deus do céu, eu tô chorando. Vai tomar no seu cu, puta que pariu, mano.
Ó, continuamos no Twitter ainda, @procurabitucas, no Instagram. Tivemos um problema no nosso Spotify, em decorrência de um problema neurológico de um funcionário, que eu não vou falar o nome, que acabou fudendo a conta do feed do Procurando Bitucas. Perdemos os nossos números de estatística do Procurando Bitucas no Spotify. Então, se você já ouviu, se você já fez a maratona do... Escuta tudo de novo. Eu sei que vai ter graves problemas para sua vida. Mas, por favor, nos ajude.
Nos ajude. Por isso que eu gosto do Washington, cara. Porque o Washington é a pessoa mais engajada com números. Washington, como é que tá o servidor? Que servidor? Tinha que ter pago? Nem sabia disso.
Nem sabia.
Todo mundo com números. Ó, para você que escutou até aqui, meu muito obrigado. Né? 2023 é um ano que a gente pretende ser ativo, mas não vamos prometer isso, porque... É verdade o que a gente falou lá no começo do episódio, né? A gente tá brincando com isso, mas é verdade. O engajamento com convidados caiu muito, entendeu? Tá difícil arrumar gente que queira participar do Bitucas. Mas o Bitucas permanece aí, né? Com uma boa audiência dentro do que a gente espera que seja boa, ou seja, nenhuma. E também aí com os temas que a gente sabe que pode fazer você rir durante o seu dia. Então, eu não vou falar as coisas que o Austin falou, senão eu vou começar a rir de novo, porque a piada foi muito boa e eu não vou aguentar. A você que escutou até aqui, meu muito obrigado, um beijo no seu coração, beijo no pôster do Brad Pitt aí na parede do seu quarto e tchau!